Está a começar mais um programa a 7 dias da informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise a comentários da Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia. O fundos do programa emergencial de combate à seca nas províncias do Cunene, Quandicubango, Huila e Namibe, lançado há cerca de um ano, foram desviados e o programa foi um fracasso, disseram dirigentes de duas organizações não-governamentais, a Rede a Terra e a Construindo Comunidades. O padre Jacinto Pio Wakosanga, responsável da Construindo Comunidades, disse que a grande falha do programa residiu no facto de as iniciativas das comunidades locais não terem sido incorporadas. O conhecido padre dos Gambos também disse que não houve a transferência na gestão do dinheiro dado pelo governo. O governo tinha disponibilizado mais de 23 mil milhões de kwanzas para mitigar os efeitos da seca, que se agravou desde janeiro de 2019, afetando mais de 28.867 famílias. 301 das quais com desnutrição. O fenómeno da estiagem na região foi apontado como a causa da morte de 10.982 cabeças de gado, cerca de 1.246.000 afetadas, de distribuição de 5.190 campos agrícolas nas referidas províncias. O programa previa a recuperação das vias de acesso às localidades mais afetadas pelas secas nas províncias do Quandicubango e Cunene. Previa também um incentivo à produção de alimentos nas estações geotécnicas existentes nas províncias afetadas, designadamente Kakanda e Karasul Namibe, Mpata e Kelenga Huila e Kafu Cunene, e a construção de barragens para a captação da água do rio Cunene até a cidade de Ongiva, capital da província, visando a resolver o problema do abastecimento de água e a médio e longo prazo na região do Cunene. As medidas tomadas foram um fracasso, considerou por seu turno Bernardo de Castro, mestre de adaptações climáticas e coordenador da Rede a Terra. Isso deveu-se ao facto de pessoas com responsabilidade política para o efeito que deveriam implementar com transparência, inclusão e isenção, que deviam gerir de forma transparente esses recursos, não terem feito. Muitos desses recursos financeiros foram desviados e as pessoas não foram responsabilizadas disso.
Vamos relembrar que esta situação começou até com um aspecto negativo do Executivo e do titular do Poder Executivo, João Lourenço, que tardou nessa época em ir acudir milhares de pessoas que viviam a situação da seca. E o Pio Wakosanga, o padre, que efetivamente denunciava quase que diariamente a situação em caso de desespero, só passado uns meses, quase um ano, é que essa ajuda da parte dos milhões referidos do Executivo angolano começou a chegar e as pinguinhas, como se costuma dizer. E então teremos que analisar este tema que estamos aqui a colocar, que o pior que podia acontecer é que estes milhões que acabaram de serem entregues não foram entregues na totalidade, ou seja, foram desviados. Houve muita propaganda, houve motocisternas a serem entregues a populações, chamavam populares para entrega de produtos alimentares, ou foram, como foi referido por estas organizações da sociedade civil, e que foram efetivamente apoiadas quer pela União Europeia, quer pelo programa, e a senhora embaixadora dos Estados Unidos que acompanhou isso, é sabido que foi concretizado, foi controlado, mas tudo aquilo que estava na tutela do governo nem sequer fizeram os canais de irrigação, nem as ditas bagagens de irrigações do Rio Cunene à Ondiva, nem nada disso. E estamos num ano de pandemia em que efetivamente o problema da seca não é um problema que se esgotou, não se está a falar no assunto, mas que efetivamente se o que pretende é que agora o Executivo angolano e a própria Justiça, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, a Inspeção-Geral do Estado, enfim, todas as entidades que têm por obrigação a fiscalização e que os fundos públicos que são disponibilizados para fomentar o desenvolvimento e acudir à situação da seca sejam efetivamente efetuados. Continua a haver, durante a tutela do governo de João Lourenço, já não vale a pena falar dos gatunos e dos ladrões da era de Eduardo Santos, já estamos a falar de outros gatunos que todos aqueles que metem dinheiro ao bolso por colato ou por outras situações que hão de ser descobertas têm que ser responsabilizados. E é isto que o tema fala: responsabilização. Tem-se que se responsabilizar. Não é só ter o discurso anticorrupção em Luanda para ser disseminada pelos órgãos de mídia ligados ao MPLA, mas é preciso efetivamente que as pessoas ligadas a modelos de corrupção do passado continuam no presente a efetuar. E por conseguinte, falam muito bem estas duas organizações em responsabilizar.
Carlos, será esse comportamento um exemplo típico da corrupção endémica no nosso país?
É um comportamento endémico nos dirigentes de um partido que se chama MPLA. Porque se nós verificarmos no ano 2019, nos anos anteriores, em um ano 2020, quando há mudanças de governadores, quando há mudanças de administradores, quando há mudanças de ministros, quando há mudanças de secretários de Estado, vão buscá-los aonde? Ao MPLA. E por isso é no MPLA que está a gênese da corrupção. E tem que haver uma demonstração efetiva de que o combate à corrupção comece nesse partido. O presidente do MPLA, também é presidente da República, João Lourenço, já apontou o dedo para dentro, mas agora, como vai haver um congresso em dezembro de 2021, com o interesse de renovar com os jovens e tudo mais, não. Há uma nova elite, há uma nova situações, como nós verificamos, quando se pede responsabilidade, não se vai pedir a quem?
Carlos,
Vai-se pedir a dirigentes da oposição? Não. Vai-se pedir aos dirigentes que saíram do MPLA para governar Angola, quer sejam pelos cargos que já especifiquei, quer sejam por situações até daqui, muitos daqueles que às vezes vão investigar e deixam alguns por investigar e tal, e aquelas manobras que nós já conhecemos.
vejamos o seguinte, o Carlos estava a referência do empenho de várias autoridades, de algumas autoridades estrangeiras, nomeadamente a embaixadora americana. Com este tipo de informação, que vontade essas pessoas poderão ter para voltar, poder. Poderem, para se poder envolver novamente digamos, programas de assistência social no nosso país.
Essas organizações internacionais voltam novamente a acudir às populações no sul de Angola por causa da seca. Sempre que isso acontecer, em momentos de muita aflição, de muita dor, em que efetivamente as populações são afetadas porque elas controlam os valores que são aplicados. Elas não entregam dinheiro ao governo e ficam à espera que o governo faça, porque já têm a consciência, verificam no terreno como é que os dinheiros não são aplicados, não são desviados e sendo não há responsabilização. Por isso, eles controlam os programas, com autorização, obviamente, do governo, mas são eles que o controlam. São eles que apoiam diretamente as organizações que lidam com as populações.
Os jornalistas angolanos exortaram o governo a garantir um processo transparente e imparcial na privatização dos meios de informação pertencentes ao grupo Mídia Nova, recentemente passado ao controlo do governo. O grupo pertencia ao antigo vice-presidente Manuel Vicente e aos generais Leopoldino Fragoso Nascimento, Dino, e Manuel Hélder Vieira Dias Júnior Capelipa. A todos os homens próximos do antigo presidente José Eduardo dos Santos e foi entregue ao Estado pela Procuradoria-Geral da República em virtude de, segundo disse, terem sido construídos com o apoio e o reforço institucional do Estado. Num comunicado a conjunto, o Sindicato de Jornalistas Angolanos, a SOA, o Fórum das Mulheres Jornalistas, a MISA Angola, a Associação de Imprensa Desportiva e a Associação dos Comunicólogos de Angola desafiaram o governo a designar cidadãos idóneos vinculados a associações profissionais ou não governamentais para acompanhar o processo de transição desses órgãos para órgãos para a esfera privada. O porta-voz do grupo Teixeira Cândido disse que essas organizações opõem a um plano para transformar a TV Zimbio e a Palanca em canais especializados em notícias e desportos. Este plano, disse, agrida a pluralidade da informação, sujeita os cidadãos angolanos a um monopólio do Estado disfarçado, ou proibido pela lei da imprensa, nos termos dos artigos 250, representariam com o retrocesso a grande liberdade da imprensa no país, disse.
Provavelmente o Estado, o Ministro da Comunicação, já veio de alguma maneira enunciar as coisas nesse sentido. Ou seja, apesar da lei ter essa referência do monopólio, do Estado não ter um monopólio, nós sabemos que tem hegemonia, perdeu-se ao longo do tempo os jornais privados, por exemplo, a comunicação privada, mas que neste contexto, que é mais um contexto não da atitude ou ação do Estado em querer ficar com órgãos de comunicação, embora nós sabemos que vai haver uma divisão, há uma situação que fica com o Estado e há uma outra que vai ser privatizada. Por isso, até para ir um pouco a satisfazer estas críticas e essas indicações que o próprio sindicato fez, não sabemos se nos moldes em que o sindicato indicou, vai ser aquilo que o executivo vai fazer. Mas dizem que não há hegemonia porque isto vem na sequência da dita lei do repatriamento dos capitais e das empresas que foram construídas em nome com o dinheiro do Estado e que envolveu personalidades que foram indicadas, não é? Manuel Vicente, Copilipa, Geraldine, etc. Não é? Por isso, que foi nessa altura que foi entregue e que só agora houve a oportunidade ou o tempo de efetivar, concretizar o tal entrega voluntária dos ativos, não é? E a lei, digamos, lhe permite ocultar a identificação das pessoas, desde que isso seja em proveito depois do próprio Estado, que depois irá, com os dinheiros, com os proveitos que isso resultar, aplicar na satisfação das necessidades do povo. Por isso, isso é na teoria, porque depois na prática verificamos outra coisa. E o que é que verificamos em termos de informação? Que de facto, neste momento que nós vivemos, é que o monopólio e a hegemonia do Estado cresceu rapidamente com a introdução destes órgãos de informação que vieram do privado. Privado, que foi usado, como se sabe, os dinheiros públicos, mas que garante uma hegemonia, ou seja, um controle da informação em que a liberdade de imprensa, a livre expressão, tudo direitos constitucionalmente protegidos, para além da própria lei que regula as atividades dos jornalistas, são postos em causa. E isso é uma matéria preocupante para a sociedade civil e para os cidadãos. Nós queremos em Angola um Estado democrático, um Estado de Direito e com uma informação livre, plural, em que tenhamos acesso ao contraditório, em que ouvimos duas ou três versões sobre determinados factos, sejam políticos, sejam sociais, sejam económicos, e que efetivamente o cidadão se vê envolvido e quer ser esclarecido. O que não acontece quando o Estado domina efetivamente os órgãos de informação, como está a acontecer neste momento em Angola.
Duas perguntas. Primeira, terá o Estado a capacidade de manter esses meios de comunicação até então recuperados?
Claro que não. O Estado angolano é conhecido como mau gestor. E vejamos o que tem sido, ao longo dos anos, a gestão, por exemplo, do Mercado Nacional de Angola, RNA, ou a Televisão Pública de Angola, TPA, que acumula déficits atrás de déficits. Por isso, o Estado mostra-se, efetivamente, incapaz de bem gerir os bens públicos.
Segunda pergunta. O que é que, qual seria, por exemplo, o que nós poderíamos esperar de potenciais investidores estrangeiros com esse comportamento do governo?
Com esse comportamento, e se focalizarmos só um investimento na área da comunicação, não vai acontecer. Mas também não vemos a possibilidade da banca, por exemplo, financiar um grupo de jornalistas ou de profissionais desligados ao jornalismo ou áreas de comunicação, com o tal grupo que o Executivo diz que vai ser privatizado, assegurar um financiamento para efetivamente rentabilizar esse grupo dito que vai ser privatizado, passará para a esfera privada e que será gerida em princípio por investidores que possam aparecer e que sejam ligados ao jornalismo. É claro que é evidente que um investidor estrangeiro não vem para Angola para investir na área da comunicação em princípio, mesmo investindo noutros setores, são situações que, anómalas para eles e que não atraem investimento estrangeiro de maneira nenhuma.
O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos angolanos considerou hoje que a complexidade social de fenómenos como a corrupção e a sofisticação dos meios usados apelam à cooperação internacional e contribuição de todos os atores sociais nacionais. Francisco Queiroz procedeu à abertura do curso, do primeiro curso de graduação online sobre o regime jurídico da prevenção da luta contra a corrupção, branqueamento de capitais e o crime organizado, promovido pela Faculdade de Direito José Eduardo dos Santos, na província do Uambo, e o Instituto de Cooperação Jurídica da Faculdade de Direitos da Universidade de Lisboa. O governante angolano frisou que esta formação, que se destina a 90 participantes entre magistrados judiciais do Ministério Público, polícias da investigação criminal, técnicos dos bancos centrais e das unidades de formação financeira, realiza-se no momento em que decorre o amplo movimento de moralização da sociedade e a agenda política do Executivo angolano tem o combate à corrupção e à impunidade no topo das prioridades. Segundo Francisco Queiroz, a corrupção, o branqueamento de capitais e o crime organizado são males sociais que geram prejuízos enormes à economia, com reflexos negativos na qualidade de vida e no acesso aos bens essenciais por parte da população, sobretudo de mais carências e vulnerável. Infelizmente, muitos continuam a preferir esse caminho, contando muitas vezes com um certo estado da impunidade alimentada pela fragilidade das instituições e a prevenção, a recuperação dessas condutas, disse. A prevenção, segundo o ministro, é a forma mais sustentável de combater essas práticas e outras associadas.
Sem dúvida nenhuma que a prevenção é a melhor forma de evitar males maiores. Agora que temos necessidade dessa cooperação formativa dos quadros de investigação angolana em qualquer tipo de crimes que estejamos a falar, particularmente que utilizem novas tecnologias na área do branqueamento de capitais, organização criminosa e por isso de possíveis investigações ao terrorismo. O que se põe depois é se todos esses conhecimentos adquiridos, não é, se vão ser aplicados ou não. Vamos pegar no exemplo, por exemplo, das autoridades suíças de terem 900 milhões de dólares congelados e que aguardam que as autoridades da justiça angolana e a Procuradoria, nomeadamente, se pronunciem, e estamos a falar exatamente da falência da seguradora 3As, do genro do Agostinho Neto, São Vicente, marido da filha do Agostinho Neto, Irene Neto. Por isso, é um caso particular, atual, em que, mesmo que não tenham grandes formações, não é? Já deviam dar uma resposta para uma autoridade colaborante estrangeira que efetivamente fez um trabalho de casa que devia ter sido feita pela justiça angolana, e é uma prova que muitas vezes todos esses acordos de cooperação, todas essas ações de formação, depois num país não é posto em prática, mesmo em termos preventivos.
Mas, Carlos, uma das questões que, nós, que poderá impedir a implementação desses programas, desse programa é a capacidade financeira de poder sustentar a sua capacidade de sustento.
Bom, cabe ao Orçamento Geral do Estado colocar a área da justiça as verbas necessárias para efetuar todo esse trabalho. Obviamente que tem custos elevados, mas os resultados que se pode obter de evitar preventivamente o crime organizado na área do branqueamento de capitais, fuga de capitais, enfim, todos os crimes conexos com esses, ganha-se depois, no futuro, muito mais do que aquilo que foi aplicado.
Atores políticos e da sociedade civil angolana divergiram hoje do representante do MPLA, partido no poder, num debate político sobre as autarquias locais em Angola, ao qual acusam da falta de vontade política para a realização de eleições. O debate, realizado por videoconferência e promovido pela organização não governamental Mosaico, contou com a participação dos deputados Mário Pinto Andrada, Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, Michaela Weber, da União para a Independência Estatal de Angola, UNITA, do político Nelson Pestana, do Bloco Democrático, e do jurista, docente e universitário Benja Satula. Nas 2 horas de debate participaram ainda Cambolo Tchaka da plataforma Kazenga em Ação, Cássia Clemente de Mosaico e Fernando Sacuela do projeto Agir. Mário Pinto de Andorado referiu que o pacote legislativo autártico, independentemente de faltar a aprovação de algumas leis, decorrer de forma consensual, disse, nesse sentido, o MPLA considera que se está no bom sentido. Talvez a lei principal que tem a ver com a institucionalização das autarquias locais, mas nós pensamos que, na base dos consensos que se conseguiu até agora também, irmos a chegar a este consenso nesta problemática, que é o gradualismo geográfico ou o gradualismo institucional no momento certo, vamos ter o consenso disso. A implementação das autarquias angolanas é o principal ponto faturante entre o MPLA e a oposição, que com alguns setores da sociedade civil angolana defendem, ao contrário do governo, a sua institucionalização em simultâneo nos 164 municípios de Angola. As primeiras eleições autárquicas tinham a sua realização prevista para 2020, data que foi anunciada em 2018 pelo presidente angolano, João Lourenço, numa reunião do Conselho da República. Para Mário Pinto de Andrade, o mais importante é que os cidadãos estão à espera das autarquias que são necessárias para que o poder local esteja mais próximo dos problemas de cada um e dos cidadãos em geral. Temos a 164 municípios, é preciso haver descentralização e acreditamos que as autarquias virão, na sua opinião, no tempo certo e no momento certo, referiu, por sua vez, a deputada Micaela Weber, sublinhou que a grande diferença existente entre o pensamento da UNITA e do MPLA estão nas autarquias, virão, na nossa opinião, no tempo certo, estão nas autarquias, virão na nossa opinião em termos certos e no momento certo, referiu. Proposta da lei sobre a institucionalização das autarquias, por ser a lei que vem a estabelecer, por um lado, o gradualismo geográfico ou territorial, que não aceitamos, que não é algo que esteja na Constituição.
Pois é, mas a Constituição oferece realmente o gradualismo e a grande diferença mantém-se. O MPLA, o tempo certo, o momento certo para aplicar o gradualismo geográfico, ou seja, que as 164 municípios, a descentralização não aconteça de uma vez só, que vai ser faseado. Nós podemos estar 10, 20, 25 anos à espera que todas as autarquias sejam implantadas em todos os 164 municípios, e a UNITA e o resto da oposição diz que é funcional, que aquilo que o gradualismo que a Constituição fala é sobre as funções. Nos entretanto, o que é que o MPLA fez, e que não está no tema, e nesta conferência que foi feita, é a implantação do PIM, ou seja, o PIM serviu exatamente para não avançar as autarquias. Ou seja, o MPLA preferiu entrar na desconcentração do poder, em que pegou maioritariamente no que havia ainda dos milhões do Fundo Soberano e aplicar no PIM. E os resultados estão aí, não há maioritariamente bons resultados. O PIM está com uma execução que não chega a 30 e poucos por cento, provavelmente, e fora as situações que vão aparecendo de desvios de dinheiros feitos pelo pessoal do MPLA, colocados como administradores nos sítios dos projetos que foram a Luanda mostrar e que foram aplaudidos. Por conseguinte, esta aposta na desconcentração, que depois, quando a famosa lei da institucionalização das autarquias, que é essa que vai dizer se vai haver gradualismo faseado geográfico, como quer o MPLA, e enquanto for maioria, eles vão aprovar isso, não tenhamos dúvidas sobre esse assunto, aquilo que a UNITA diz é exatamente, e é o resto da oposição, que vão tentar e vão pressionar, até podem votar contra, mas que na Assembleia Nacional, com maioria mais que absoluta que o MPLA tem, acaba por implantar, mas não chega só o MPLA implantar o gradualismo. O que interessa mais ao MPLA é a má imagem que tem a nível de governação, em termos gerais, não seja afetada nas eleições autárquicas. Daí o seu adiamento para 2021, mas nós vamos observar, quando for discutido e aprovado o orçamento para do ano 2021, que à semelhança do ano 2020, não haverá verbas para implantação das autarquias. Quer dizer que a vontade do médico que se ouviu em 2020, dentro do próprio MPLA, é que se faça as eleições autárquicas e as eleições gerais em 2022. Se vai ser em simultâneo ou com poucos meses de diferença, logo saberemos. Mas isso trará profundamente problemas, porque os angolanos já estão habituados a eleições não transparentes, não justas, e por isso não gostaríamos de ver que essa situação viesse a acontecer nas eleições autárquicas. Tendo em consideração também, e não misturando os assuntos, mas tem a ver com as eleições, é a própria lei da Comissão Nacional Eleitoral que tem que ser alterada, porque maioritariamente o MPLA continua a decidir no CNE aquilo que acontece depois das eleições, em que há acusações de fraudes, mas que maioritariamente os votos dos presentes comissários que fazem parte dessa comissão são do MPLA e por isso as coisas que são denunciadas, as irregularidades que são apresentadas, acabam por não vir avante. Por isso, em matéria de eleições, não sabemos se efetivamente a oposição pode vir a modificar a lei eleitoral da CNE, uma lei específica que vai ter que haver, porque uma coisa é fazer eleições gerais, outra são eleições autárquicas, cuja a maior parte da legislação, se nós nos apercebemos, vemos quais são as diferenças, é muito mais complexo. Tem custos mais elevados, mas também permite, se for possível, a oposição ter um maior controle e diminuir aí a questão da fraude. Por conseguinte, isto vai ser um tema que convém ter em termos da agenda política, mas vai ser mais uma vez adiado, não para 2021 essa eleição autárquica, mas vai ser para 2022.
Carlos, qual é a imagem que nós transmitimos ao mundo externo quando, por exemplo, por um lado falamos que estamos empenhados na luta contra a corrupção, mas por outro não somos capazes de cumprir com o estabelecimento do processo democrático no país, com regularidades.
A descentralização autárquica vem, sem dúvida nenhuma, consolidar a democracia no país, vem aproximar os governantes dos governados, por isso dar a possibilidade da resolução dos problemas do povo serem mais rápidas, mais eficientes, menos corrupção, menos roubos, eficiência na execução dos programas, aplicação dos programas, porque um grande mal do governo do MPLA, presidido pelo seu presidente João Lourenço, é a eficiência, é a aplicação dos programas. Por conseguinte, a imagem, quer externa, quer interna, quer interna, é uma imagem má em termos da execução e da própria democratização do país.
Carlos, tenha um bom fim de semana. Até a próxima edição. Um abraço.
Um grande abraço, um grande boa semana para todos os nossos ouvintes e cá estaremos na próxima semana com o programa. Um grande abraço, bom fim de semana.
Bom fim de semana. Destruíram meu quando a vida já ia para frente. E agora onde e atiraram para